Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Fernanda Janazzi, bom dia.
Bom dia, Beth. Bom dia aos ouvintes da Rádio Amazônia.
Muito bom ter você aqui hoje, viu, Fernanda, pela primeira vez. Espero que agora ela sente e se dedique totalmente a nós, porque Fernanda tem milhões de coisas, né, Fernanda? Há quanto tempo você está nessa luta pelo banimento do amianto no país?
Beth, eu comecei, né, no Ministério do Trabalho em 1983. São 27 anos de carreira pública, lutando pela dignidade da pessoa humana, dos direitos dos trabalhadores. Em 85, como esse debate sobre usar ou não usar o amianto fazia parte da pauta da Organização Internacional do Trabalho, nós resolvemos trabalhar neste projeto, focado num projeto que fosse fazer um diagnóstico profundo sobre a situação de utilização do amianto no Brasil, já que até então não havia muitas informações, muitos dados. Eu fiz uma pesquisa bibliográfica de toda a literatura nacional e eu encontrei em registros de congressos médicos alguma coisa em torno de 100 casos que não tinham nenhuma comunicação à Previdência Social, ao Ministério da Saúde. Eram acadêmicos, pesquisadores, que tinham feito algumas investigações, publicado esses casos, mas que, para a família, para o Estado, eles não representavam informações úteis para uma tomada de decisões políticas.
E nesse caso, as pessoas elas tinham já o diagnóstico da tal asbestose, não é isso?
Isso, a asbestose é uma das doenças que mais afeta o trabalhador. Então, naquele momento, os casos que eu encontrei, na verdade, foram alguns relatos de casos de asbestose, mas era uma literatura de um século, desde o início da mineração, na década de 30, mas que não tinham tradução para nós em termos de definições políticas. Uhum. Então, assim, olha, na mineração que houve extinta na década de 50, 30 trabalhadores apresentaram problemas respiratórios. Mas quem são? Onde estão? Então, isso me deixou muito angustiada, porque serviam para interesses, vamos dizer, até pessoais, de teses, de doutorados e tudo, mas que para a sociedade pouco indicavam, pouco apontavam para que nós pudéssemos tomar decisões mesmo. Então, foi aí que eu propus a criação do grupo interinstitucional do asbesto, que é um sinônimo do amianto, dentro do Ministério do Trabalho. E nós começamos a fazer a busca ativa, não só dos casos de possíveis, prováveis doentes, mas também das empresas que utilizavam o amianto.
Uhum. Ô Fernanda, a resistência foi muito grande, quer dizer, infelizmente até hoje nós vemos casos de trabalho escravo, de franca opressão, retirada do direito dos trabalhadores. Nesse caso, você estava dizendo que nem a própria literatura, nem os próprios pesquisadores se importavam muito com essas pessoas. Supomos, então, que as empresas, tanto quanto, houve grande resistência a esse trabalho, a esse movimento que você dá início?
Na verdade, você tocou num ponto crucial. Aqueles trabalhos que eu comentei, que não chegavam a 100 casos, eram todos de médicos ligados às empresas. Então, na verdade, eram informações que não criavam nenhuma dificuldade para a imagem das empresas. Eram dados que ficavam muito na superficialidade. Sim, no começo, como não existia um trabalho com essa conformação, nós iniciamos um trabalho dentro da delegacia, na época, Delegacia Regional do Trabalho em São Paulo, e nós tínhamos a presença da Secretaria de Estado do Trabalho, da Fundacentro, dos sindicatos de trabalhadores, e no começo todo mundo achou que seria alguma coisa para dar informações para as empresas, para que elas pudessem até melhorar as condições de trabalho. Até então, a gente sentiu uma certa colaboração. A partir do momento que nós marcamos posição, dizendo não há uso controlado do amianto, depois de ter fiscalizado todas as empresas do setor de construção civil, nós dissemos, não existe isso. Essa é uma tese, né, fantasiosa da indústria para dar sobrevida, para que ela possa se perpetuar, né, nesse setor.
O que que acontece? A extração que é assim cruel, Fernanda, que impossibilita que haja, vamos dizer, suficientes medidas protetivas e também no convívio da gente oferece esse perigo?
Então, essa é a grande questão. As pressões começam a surgir dali, né? A gente retomando, então, as pressões começam a surgir a hora que a gente diz, não existe uso controlado. E aí nós vamos ter uma fúria vinda da indústria e dos sindicatos que são ligados a essa indústria, sindicatos de trabalhadores, né? E o que vai acontecer? O risco não é maior na extração do mineral aqui em Goiás. Até porque, quanto mais essa fibra vai entrando na cadeia produtiva, ela vai sendo cortada, moída, triturada. Aí, na manufatura desses produtos, o risco cada vez vai ficando mais grave. Não significa dizer que Minaçu, que a mina de amianto que existe lá, não tenha seus riscos associados. Mas isso no mundo inteiro se comprovou, que o maior risco, inclusive, de mesotelioma, que é uma das doenças, nós falamos da asbestose, uhum, que está naquela categoria de doenças não malignas. Isso não significa que seja boa a doença, mas ela não tem malignidade, mas ela é progressiva, né? Ela é incapacitante e ela pode levar ao óbito por asfixia. Tá?
Nossa.
Já no caso do mesotelioma, os casos mais recentes que nós estamos acompanhando são trabalhadores da manutenção industrial. Então, veja, não é quem fez a exploração mineral, quem tirou a fibra da pedra, não é quem trabalhou na fábrica de telhas, nós temos vários casos nas fábricas de telhas, caixas d'água, mas aquele que compra o produto lá, pronto, e que vai fazer a instalação. Por quê? Porque ele vai cortar, ele vai serrar, né? Ele vai utilizar o material fragmentado. Uhum. Quer dizer, quanto menor, maior risco dele atingir a parte mais profunda do pulmão. E aí, o adoecimento, o câncer, né? Que são essas doenças, câncer de pulmão, câncer de laringe. Hoje, a OMS fala em câncer de ovário para as esposas contactantes, né? Então, são doenças graves, com malignidade, que não foram provocadas naqueles que tiveram exposição de muito tempo ou com grande concentração de poeiras, uhum, e sim naquele que se expôs um tempo curto, né, e fez uma atividade, serrou, por exemplo. Imagina uma serra, né, elétrica, cortando uma tubulação e tirando o material, abrindo uma caldeira velha, tirando todo aquele material, esfarelando, uhum, tá? O risco vai se ampliando aí.
Esses catadores de lixo que fazem remoção de coisas de demolição e tudo, eles também então correm esse risco, né, Fernanda?
Nossa, demolição é uma preocupação enorme que a gente tem. Não só para o trabalhador, para quem mora naquela habitação, porque, Beth, você sabe, a maioria das demolições ou de reformas, os moradores acabam saindo, né? Acabam fazendo uma edícula, né? O quartinho, o puxadinho, com a família inteira morando ali dentro. Então, tem uma exposição a essas fibras cancerígenas que podem levar ao adoecimento 40 anos depois. E as crianças que moram embaixo desses telhados, né? De eternite, enfim, das marcas mais conhecidas, antigamente, uhum, Brasilite também, que tinha amianto, hoje não tem, mas e que esfarelavam esse material e que respiravam esse material, tá? E o descarte desse material para o meio ambiente é o que você falou, o catador é aquele que vai na caçamba garimpar o material para revender, tá? O material já está quebrado, está danificado. E é importante dizer, ainda mais num programa como o seu, com a audiência que você tem, que atinge a nossa querida Amazônia, né? Isso daí vai contaminar o meio ambiente. Tanto que o CONAMA tem uma resolução que impede que se jogue resíduos em túneis de obras, em caçambas de rua. Uhum. Mas, infelizmente, sem fiscalização, isso não vai acontecer. E aí, Beth, aproveitando mais uma vez que você me dá sempre essa oportunidade, dizer, né, que na Amazônia Não há necessidade nas reservas indígenas, como nós vimos.
É uma loucura isso.
O uso de telha eternite para cobrir as escolas, sabendo que as populações indígenas têm um conhecimento milenar do uso da fibra vegetal. Fica aqui um apelo, nossos amigos que estão aí na Amazônia, deixem de usar esses produtos. Vocês conhecem outras tecnologias. Eu sei que é muito mais fácil construir com uma telha e de cimento amianto, né? A construção é mais rápida, mas o risco que vocês estão correndo, que é um risco, não foi produzido por vocês, foi trazido, né, por alguém de fora. Então, vamos nos livrar dessa praga, dessa catástrofe sanitária do século XX, como diz o Senado francês.
Fernanda, olha, infelizmente, eu queria que você tivesse estado mais conosco, mas agora só temos 2 minutos para encerrar a sua participação. Vamos entrar em rede 9 horas, mas eu queria muito que você nos dissesse qual o encaminhamento, em que ponto estamos dessa luta. Já várias cidades já têm determinado o não uso, né? Não a utilização em construções. Algumas empresas já têm se valido disso, inclusive, como propaganda. Olha, não usamos amianto. Estamos caminhando para esse banimento também no país?
Tem várias questões aí. Primeiro que há quatro estados que já baniram: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Há várias cidades que já baniram, várias capitais que já aprovaram o banimento. Nós precisamos fazer isso em todo o Brasil. Existe na Câmara dos Deputados um dossiê que está para ser votado, mas que, infelizmente, por conta do lobby do amianto, não tem tido quórum na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então, fica aqui um apelo aos senhores parlamentares que cumpram com as suas obrigações, né, para as quais o povo brasileiro lhes deu, né, um voto de confiança, e que ponham fim a esse flagelo. Então, é isso que nós aguardamos: aprovação do relatório na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, aprovação da lei de banimento.
Esse relatório prevê que não mais fabricaremos produtos com esse material.
Isso. E hoje nós estamos aqui, Beth, em Brasília, com um seminário, tá, que termina hoje, que é uma abordagem sócio-jurídica, onde nós estamos com juízes do trabalho.
Nós conversamos com o doutor Sebastião Cacheta aqui sobre o seminário.
Sobre isso. Então, esse evento muito concorrido, muito importante. E eu trago para você esse livro que eu peço que você não só leia, mas, se possível, que a gente comente com os nossos ouvintes. Alain da Salamandra. O que significa que antigamente se acreditava que o amianto fosse a lã de um réptil, a salamandra, ou um lagarto, ou um dragão, que não pegava fogo. Isso é uma lenda, mas este livro conta a história de uma cidade na Itália que foi atingida, tá, pelos males do amianto. Morreram muitas pessoas, e aqui é um drama, é um romance verídico que eu trago para você. E que digo lindo. Que aos ouvintes da Beth Begonha, que é um programa que eu tenho o maior carinho, aqueles que tiverem interesse, que entre em contato aqui com a rádio, se você me permite, e que nós poderemos doar esses livros para escolas, principalmente da região norte do país, para que vocês conheçam essa história, que é muito parecida com a que nós vivemos em Osasco, Beth.
Querida, um beijo, minha admiração. Nós vamos trazer o autor para conversar conosco depois, tá? Um beijo, querida.